Estamos iniciando a terceira e última hora do CBN Cascavel, primeira edição desta segunda-feira, 2 de outubro de 2023. Agora, 11 horas e 9 minutos. Vamos falar sobre a eleição. Acontece a eleição na próxima quinta-feira, dia 5, a eleição para reitor, vice-reitor, diretores gerais de camp, diretores de centros e diretores do Hospital Universitário para a gestão 2024-2027. E essa eleição será através de consulta acadêmica. Eu estou recebendo aqui o Rafael Muniz, que é diretor do Hospital Universitário e candidato à reeleição. Chapa única, é isso, Rafael? Bom dia, obrigado pela presença.
É isso aí, bom dia, Zé Roberto, bom dia, ouvintes da CBN. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E é bem isso, né? A gente conseguiu construir aí nos últimos 4 anos que a universidade colocasse na votação no Conselho Universitário para construir o regimento do Hospital Universitário. E esse regimento, entre vários avanços, como por exemplo a criação de um Conselho do Hospital Universitário, um Conselho Gestor do Hospital Universitário, para as decisões serem tomadas de forma colegiada, como são nos conselhos de campus e no próprio Conselho Universitário. Além disso, também incluir a eleição dos diretores do Hospital Universitário ser concomitante com a eleição do reitor, né? Isso era uma briga muito grande, há muito tempo existia, muitas pessoas prometeram, mas o nosso magnífico reitor Alexandre teve a coragem de colocar essa votação no Conselho Universitário, e também os próprios membros do Conselho Universitário, as câmaras ali do Conselho, tiveram uma visão muito, muito interessante em relação à concretização dessa democracia no ambiente da universidade. E conseguimos aprovar esse regimento aí ainda esse ano, incluindo então no calendário de eleições aí a eleição da direção do Hospital Universitário.
E você está no HU há 14 anos?
14 anos e alguns meses. Entrei em maio de 2009 e desde então brigando pela melhoria daquele ambiente ali que é a minha casa, né? Passo quase mais tempo acordado, é certeza que eu passo mais tempo acordado no Hospital Universitário do que na minha própria casa. Mas tenho muito carinho por aquele lugar e pelas pessoas que ali trabalham, que o Hospital Universitário não é o prédio, né? O maior patrimônio são as pessoas que estão ali e nós que fazemos, né? Eu sou enfermeiro de formação, meu concurso é de enfermeiro, trabalhei muito tempo na assistência e sei o que move aquele hospital. Realmente são os profissionais que estão ali fazendo a diferença no dia a dia.
E antes de se tornar diretor-geral, você foi diretor de enfermagem?
Fui diretor de enfermagem antes ainda, por 6 anos também, num processo de consulta interna, né, que já existia ali no hospital. A eleição do diretor de enfermagem é um processo de consulta e eu fui também escolhido entre os meus pares, né, os enfermeiros e técnicos de enfermagem, para conduzir a direção de enfermagem do hospital. Foi por 6 anos. E até que veio o convite do reitor para que a gente assumisse a direção geral em dezembro de 2019, assumimos em janeiro de 2020, estamos ali desde então.
Agora, você é jovem, se a gente for fazer o cálculo aqui de quase 15 anos, você não trabalhou em outro lugar?
Não, eu trabalhei, depois da minha formação, trabalhei só 2 anos num hospital de pequeno porte em Pitanga, ali no interior, no centro ali do Paraná, né? Um hospital São Vicente, muito carinho por eles lá também, que contribuíram bastante para a minha formação inicial, porque a gente não sai da faculdade sabendo tudo, aprende muito, muito mesmo na prática. E depois já vim para o Hospital Universitário, mas não sou jovem não, Benjamin. É que eu fiz um implante de cabelo aí, agora parece que eu sou jovem. Eu faço agora em novembro, se Deus me permitir, 40 anos de idade, muito bem vividos.
Mas 40 anos, trata-se realmente de um jovem ainda, né? Tem muito chão pela frente.
Ainda tenho.
Agora, o HU, hoje são quantos servidores? Quantas pessoas trabalham no Hospital Universitário de Cascavel?
Nós temos ali, assim, Benjamin, sem contar os terceirizados, né, que são as empresas que prestam serviço para a gente, como limpeza hospitalar, controle de acesso, a vigilância ali do estacionamento, etc. Nós temos 1.717 servidores. Nós assumimos a gestão com 980, então a gente praticamente dobrou o número de servidores nesses últimos 3 anos e meio aí. Claro que grande parte disso veio por conta das ampliações que o hospital fez para atender a demanda da saúde da macro-região oeste.
E se a gente for comparar com os outros aqui no estado do Paraná, tem o HU de Maringá, HU de Londrina, o Hospital Universitário lá de Ponta Grossa. Como que está o Hospital Universitário aqui do oeste do Paraná?
Olha, a gente teve aí uma aprovação de uma lei o ano passado, em dezembro, que o secretário de saúde, o senhor Beto Preto, foi muito, muito inteligente em pensar em criar um conselho dos hospitais universitários para ser discutido ações da CESA que são pertinentes aos hospitais universitários, questões assistenciais, né, para as regiões nas quais eles estão inseridos. E criou-se esse conselho. O conselho dos hospitais universitários faz parte o secretário de saúde, o secretário de ciência e tecnologia, um representante reitor, que ainda bem dentro do Conselho dos Reitores do Estado, o Alexandre foi o escolhido, então ele é meu colega nesse conselho também, e os diretores dos demais hospitais universitários, né? A gente fez aí um levantamento, na primeira reunião eu apontei isso no conselho, que deveria ser debatido, a questão de servidores frente às complexidades de cada hospital, né? Cada hospital, lógico, tem a sua complexidade, tem a sua referência macro-regional, tem as suas retaguardas, né? Londrina, por exemplo, tem dois hospitais da CESA dentro do próprio município, Maringá tem outros hospitais no entorno, e nós aqui, o hospital mais próximo que nós temos para uma retaguarda é de Beltrão, que o hospital aqui de Cascavel pouco faz para a retaguarda do hospital universitário. E aí a gente fez, eu fiz um levantamento, apresentei e falei, isso tem que estar incluído na discussão, que o Hospital de Londrina, por exemplo, apesar dele ter 120 leitos a mais que a gente só, ele detém 60% dos funcionários públicos destinados aos hospitais universitários no estado. Maringá é menor que nós e tem 25% dos servidores destinados para eles. E nós, apesar de sermos maior que Maringá, temos só 15% desses servidores. Então a gente precisa passar uma régua aí, parametrizando, não só por número de leitos, mas pela complexidade de cada local, considerando a macro-região que ele está inserido, né, qual é a demanda de pacientes por eles atendidos, os demais hospitais, para que a gente chegue numa conta, fechar essa conta que equilibre. Eu não quero dizer que Londrina está errado, ou Maringá está errado, ou nós estamos errados, mas a gente tem que equilibrar essa conta de uma maneira que se determine quantos servidores serão destinados efetivamente para cada hospital. E além disso, por exemplo, Londrina, em torno de 50% dos servidores deles são efetivos, o resto é temporário, ou PSS ou o chamamento público. Hoje aqui a gente tem uma proporção de 30%, só 30% dos nossos são efetivos, os demais são temporários, seja por PSS ou chamamento público. E a gente tem que fazer um parâmetro como a LGU fez. Mas a LGU, ela pegou as universidades e não depende da complexidade, depende de número de alunos, número de cursos de graduação, número de pós-graduações colocadas, e o hospital, por conta da divergência na complexidade, é mais difícil a gente fazer essa discussão, mas ela deve ser feita. Não dá para passar régua só em número de leitos, mas colocar sim todos esses outros fatores que eu já citei anteriormente.
São um pouco mais de 1.700 servidores, tem pessoas que trabalham aí, os terceirizados, são zeladoras, é isso?
São as zeladoras, pessoal que faz a limpeza do hospital, né? Uma empresa que foi licitada para fazer essa limpeza, porque o operacional a nível estadual, ele é uma classe que está extinto a vagar, então a gente não consegue mais fazer concurso, processo seletivo simplificado para contratar agentes de apoio, que são a limpeza do hospital, oficiais de manutenção, por exemplo, os vigias, controladores de acesso. Essa classe está extinta a vagar e a gente precisou fazer terceirizações. E essas empresas prestam um serviço dentro do hospital universitário, na limpeza, além da lavanderia, que não é dentro do hospital, mas também é terceirizada para fazer externamente do hospital e faz a limpeza das roupas nossas. Então, esses 1.717 servidores aí são os possíveis que estão ali dentro do hospital, sem contar esses terceirizados que eu já citei.
Então chegaria aí em torno de
2 mil. Mais de 2 mil profissionais, pelo menos, que atuam para fazer aquele hospital funcionar.
Mais de 2 mil profissionais. E médicos, pouco mais de 200?
220 médicos, mais ou menos, fazem parte do corpo clínico hoje nas escalas, né, de assistenciais presenciais e as assistenciais que são plantões à distância. E esses plantões à distância, eu não consigo, por exemplo, manter todas as especialidades em um plantão presencial no hospital, porque nem sempre a gente precisa de uma especialidade que é tão específica, né? Infectologista, por exemplo, ele passa a visita conforme ele é chamado, tira dúvidas da equipe conforme ele é chamado, mas dentre todas essas especialidades, em torno de 220 profissionais.
E esses médicos, eles não são efetivos ali? São médicos que atuam também em outras clínicas, em clínicas particulares?
Sim, sim. Efetivos mesmo do hospital universitário, a gente tem 4 médicos concursados, né? Os demais são todo chamamento público, uhum, ou são, em grande parte também, e muito bom para assistência, os professores que fazem plantão ali no hospital universitário, né? Esses professores trazem muito para assistência, porque o ensino é presente ali no dia a dia, ele traz a maior qualidade possível para assistência desses pacientes, porque é quem está ensinando os futuros profissionais, fazendo assistência direta ao paciente com maior qualidade e trazendo mais benefícios aí aos nossos pacientes.
Lembrando que o ouvinte pode interagir aqui conosco, pode participar da programação. A Simone mandou aqui uma mensagem, ela diz o seguinte: parabéns ao Hospital Universitário, mas eu percebo realmente que tem muita gente buscando atendimento e há necessidade de aumentar mais funcionários, mais pessoal, ou a estrutura física, ou as duas coisas, ela pergunta.
Ô Simone, é uma boa pergunta. A gente foi avaliado aí recentemente numa pesquisa na imprensa aqui de Cascavel, onde o hospital apareceu como o hospital melhor avaliado Frente aos demais aqui do município, São Lucas e Policlínica e Gênesis, ficamos com 37% da avaliação, como a nossa colocação ficou em 37%, então bem à frente dos demais. É justo, sim, que a gente faça ampliação, e a gente tem buscado isso junto ao governo do estado, porque não é só ampliação de profissionais. Nós chegamos aí num limite de espaço físico recentemente, agora com a abertura e inauguração da nova ala materna infantil ali da unidade materna infantil, vai propiciar um espaço interno que a gente vai conseguir readequar alguns leitos. Mas é um compromisso do Alexandre Weber, é um compromisso meu, já foi na outra eleição nossa, que a gente não ampliaria espaço sem contratação de gente, que não tem como a gente tocar mais serviços sem ter a devida contratação. Então, é a ampliação das duas coisas. E a gente tem buscado isso junto ao governo do estado. Já apresentamos um projeto para a SESA em torno de 150 milhões de investimentos. Foi aprovado parte disso já, para que a gente chegue aí no futuro, pelo menos nos próximos 4 a 5 anos, a um crescimento que vai possibilitar que a gente saia de hoje de 330 leitos para pelo menos 800 leitos aí nos próximos 4 anos. E é uma conta que a gente fez que resolveria o problema da saúde pública na macro-região por pelo menos 20 anos, essa ampliação que a gente apresentou.
E essa unidade materno-infantil vai estar pronta ou sendo inaugurada agora, nessa semana ainda,
é isso? Sim, logo após a eleição, aí no dia 6, deve acontecer a inauguração. Apesar de antes da inauguração, a gente já ocupou uma unidade ali, a maternidade propriamente dita, né? A enfermaria maternidade, ela já saiu do hospital universitário e já foi para essa nova unidade, que era o primeiro andar ali que estava pronto. E aí a gente, mesmo antes da inauguração, o secretário Beto já foi muito claro, assim, falou pra gente, uma pessoa espetacular, né? Façam o possível pela melhoria para os pacientes. E aí a gente fez o possível, colocamos assim os pacientes ali na unidade nova já, tudo muito bem estruturado, a construtora deixou o ar-condicionado funcionando, tudo que era necessário, muito bem estruturado, as mães ficaram muito felizes de migrar para aquele espaço. Com isso, a gente liberou uma enfermaria internamente no hospital e puxamos os pacientes que estavam mal alocados no pronto-socorro. Chegamos aí a ter... nós temos 33 vagas no pronto-socorro e tínhamos pelo menos 50 pacientes nas rampas do pronto-socorro, né? E a gente puxou em torno de 30 pacientes já para essa nova unidade, para essa F3, transformando ela, saindo de maternidade, para virar uma enfermaria geral e trazer um maior conforto, um melhor tratamento para esse paciente que estava ali nessa situação no nosso pronto-socorro de uma maneira até inadequada. E fizemos isso migrando equipes também do pronto-socorro. Não houve contratação imediata para essa migração. Nós migramos a mesma equipe que estava cuidando desses pacientes nas rampas, colocamos eles nas unidades. E isso trouxe um alívio ali para o nosso pronto-socorro. Passamos o final de semana aí com uma certa tolerância em número de pacientes. A macro-regulação participou de uma reunião que a gente teve ali junto com o CONSAMU, junto com a chefia da Regional de Saúde, chamamos a CESA também para falar, olha, nós estamos migrando os pacientes, nós estamos possibilitando maior abertura porque o pronto-socorro não absorve mais, ele não pode absorver mais do que 33. É lógico, quando chega mais que 33, colocamos na onde dá para colocar, mas atendemos da melhor maneira possível, os exames são realizados, as cirurgias são realizadas, o tratamento ao paciente é realizado, apesar de não estar no conforto de uma enfermaria. E temos brigado para que seja cada vez melhor esse atendimento a esse paciente.
A Vanusa faz aqui uma pergunta, ela é do Parque São Paulo, não sei se vocês já falaram a respeito, diz ela aqui, a ala de queimados, que foi tão propalada, nós temos que continuar levando pacientes para Londrina ou para Curitiba?
Nesse momento, Vanusa, sim, a ala de queimados foi muito falada, sim, né? Houve essa propaganda muito grande em relação à ala de queimados, mas em conversas com a Secretaria de Estado de Saúde, em conversas a nível estadual, e até aqui na nossa macro-região, nós temos um problema muito grande, que é o problema das cirurgias eletivas. E, neste momento, importar pacientes de outros locais do estado para o nosso centro de queimados, ainda assim a gente manteria o problema das cirurgias eletivas. Então levamos a proposta para transformar aquele centro de queimados, pelo menos por enquanto, numa unidade de cirurgias programadas para realizar cirurgias eletivas desses pacientes. A gente sempre fala que nunca vamos conseguir zerar a fila de cirurgias eletivas, mas é deixar com que ela tenha o tempo de espera o mais justo possível para o paciente. O paciente aguardar uma cirurgia de joelho, por exemplo, por 2 anos na fila, com a sua qualidade de vida decaindo, precisando ir na unidade de pronto atendimento, buscar atendimento por conta de dor, é injusto com o paciente, sobrecarrega o sistema de saúde. Então a proposta nesse momento é fazer com que aquela ala, hoje funcionando como unidade unidade de terapia intensiva, ela toda está ocupada como unidade de terapia intensiva, lembrando que a gente saiu de 14 leitos para 60 leitos de UTI nesses últimos 3 anos, é transformar ela num centro de cirurgias eletivas para resolver, a princípio, essa demanda de cirurgias eletivas até que a gente consiga ampliar mais os leitos destinados a cirurgias e ao atendimento de urgência e emergência dentro do hospital, e aí sim discutir, inclusive nesse conselho que eu citei anteriormente, com a Secretaria de Estado de Saúde e demais entes que organizam a saúde na macro-região, se realmente aquela ala vai ser destinada para queimados ou não.
Estamos conversando com Rafael Muniz, diretor-geral do HU e candidato à reeleição. A eleição acontece no dia 5 de outubro, portanto, na próxima quinta-feira. Chapa única, é isso? Não tem bate-chapa?
Não tem, Zé Alberto. A gente teve ali chapa única nessa candidatura, é uma chapa que coloca, né, o diretor-geral, o diretor administrativo, o diretor de enfermagem, um diretor pedagógico, diretor técnico clínico e o diretor multiprofissional que vai cuidar de todas as demais profissões, fisioterapia, farmácia, nutrição, fonoaudiologia, as demais profissões que não são enfermagem e medicina, é essa direção multiprofissional que vai tomar conta. Então teremos 6 diretores eleitos, né, contando a direção geral, e vai ser aí no dia 5, uma votação que será online, dá para fazer de casa, dá para fazer do celular, dá para fazer lá no hospital, vai ter ambientes lá destinados com computadores para fazer essa votação quem não tiver acesso, mas é importante relembrar a todos os servidores que estão me ouvindo que acessem o e-mail institucional, porque é através do e-mail institucional que a gente vai conseguir validar essa votação e a pessoa vai conseguir entrar e fazer a votação por meio do e-mail. Então a gente precisa relembrar que a situação online ela é diferente das outras, é uma novidade, mas tomar o cuidado de antes do dia da eleição já verificar se o teu e-mail está funcionando, se a senha está ok, para a gente conseguir fazer da melhor maneira isso aí. E a condição de ser chapa única, eu acho assim, traz a visão de que não houve a princípio uma situação de talvez considerar que o nosso trabalho está ruim para montar uma chapa de oposição. Então, a gente olha para trás e vê que o trabalho que toda a nossa gestão executou junto com o Alexandre Weber foi de uma maneira satisfatória que não gerasse oposição no hospital e fizesse essa chapa única. Mas eu preciso lembrar a todos que o capital político do diretor do hospital universitário para discutir a nível estadual é a aprovação dentro do hospital, né? Então, apesar de ser chapa única, eu tenho reforçado a todos os servidores que votem, compareçam, para que a gente tenha o maior número de votantes possíveis, porque esse é o capital político que a gente vai levar em discussões, assim como para o reitor. O reitor não é chapa única, infelizmente, o aventureiro aí, professor Cascá, colocou o nome dele para a disputa, mas é importante que o Alexandre tenha o maior número de aprovação possível, maior percentual de aprovação, para que ele tenha força para continuar brigando a nível de Estado para melhoria, brigando no bom sentido, eu quero dizer, para melhoria da nossa universidade e do nosso hospital universitário. Inclusive, esse candidato que eu citei anteriormente veio aqui numa entrevista na CBN com muitas mentiras, eu não sei como que ele não tem vergonha na cara de apresentar tantas mentiras, como, por exemplo, dizer que a obra da materna infantil ele deixou com 80% pronto. 80% da primeira fase, o Benjamin, ele não chegava a 40% do total da obra. Era só o esqueleto, era só a parede, e a gente ainda assim tinha 1 milhão e 800 mil de atraso para a construtora, que a obra estava paralisada há 3 anos, nós tivemos que pagar com orçamento próprio, e ainda fazer uma outra licitação para a segunda fase para conseguir finalizar, deu em torno de 12 milhões a segunda licitação aí, desenroscamos o centro de queimados, que não estava funcionando, foi inaugurado 3 vezes, nunca foi colocou para funcionar, desenroscamos o corredor do PS, que estava parado também a obra, faltando 2% para acabar, com 600 mil de atraso para a construtora também, que a gente teve que bancar e pagar, mas tudo isso a gente resolveu durante o nosso período de gestão, e a gente vem de peito aberto, eu e o Alexandre temos discutido muito isso, que a gente não vem vender ilusões e falar mentiras. Se for depender de mentira da gente, é melhor que a gente não ganhe a eleição. Mas esse outro candidato realmente tem mentido veementemente nas vias aí que a gente acompanha nas mídias da cidade de Cascavel.
E democraticamente nós abrimos espaço aqui para os dois candidatos à reitoria. Em relação à diretoria do HU, tem mensagem de áudio aqui também, a gente não vai conseguir ouvir agora. Você continua como candidato à reeleição. Os demais nomes mudam ou são os mesmos?
Não, os demais nomes, o único que foi acrescentado, Zé Roberto, foi que nesse regimento aprovado, ele desconstituiu a direção financeira que existia no Hospital Universitário antes, puxou a direção financeira para dentro da administrativa, então a direção administrativa ficou direção administrativa financeira. E com isso a administrativa cuidava dessa parte multiprofissional. Aí criaram, sim, no regimento uma nova direção, que é a direção multiprofissional. Então o nome novo nessa chapa é do Rodrigo Jensky, fisioterapeuta, faz parte do corpo docente da universidade desde 2002 e ele é o o postulante a esse cargo na nossa chapa da direção multiprofissional. Os demais nomes, a Sara continua diretora de enfermagem, o Rodrigo continua na direção administrativa, Rodrigo Barcelo, Dalmina na direção clínica e o Alexandre Jorge como diretor pedagógico e eu na direção geral, capitaneando essa equipe maravilhosa que a gente teve nos últimos anos aí.
E é por um período de 4 anos?
4 anos. A gente assume janeiro de 2024, finaliza em dezembro de 2027.
Muito bem, Rafael, obrigado pela entrevista e sucesso. Chapa única, deverá ter aí o nome aclamado e terá mais 4 anos à frente do HU, que tem desenvolvido um brilhante trabalho aqui em Cascavel. Tem pessoas mandando mensagens aqui dizendo o seguinte: é justo pessoas de Santa Catarina serem atendidas aqui, Mato Grosso, pessoas do Paraguai, mas não vai dar tempo, né, da gente falar sobre isso, quem sabe numa outra oportunidade. A saúde é universal, não dá para barrar, né?
É, Zé Roberto, assim, acho que rapidamente falando, o SUS é o Sistema Único de Saúde, né? O paciente não é do Estado, ele é do SUS. O SUS é nacional e a gente não pode negar esse atendimento. Mas eu agradeço, Zé Roberto, realmente assim, o convite para vir aqui. Sempre tenho muito carinho pela CBN, a gente sempre tem uma conversa muito boa com você. E a gente, se Deus quiser, vai ter vitória aí no dia 5. E assim, a gente já tem vitória, mas o Alexandre com uma boa votação. E no dia 6 já vamos comemorar inaugurando a nova unidade materna infantil. Obrigado.
Conversamos com o Rafael Muniz, diretor do HU e candidato à reeleição. Lembrando que a eleição acontece na próxima quinta-feira, no dia 5 de outubro. E nos próximos dias a gente vai trazer mais informações a respeito. Agora 11 horas e 31 minutos.